the Seahawks on top.
Bora lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo depois, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Esse é a Livecast, o Razocast, né? Podcast aqui do Rapinas do Mar. É, hoje a gente vai falar sobre os jogadores que são free agent em Seattle e se a gente renovaria ou não renovaria com eles, né? Estou aqui com o Alexandre Castro.
Como a gente hoje deixou meu vídeo e agora é pro podcast, né? A gente dividiu aí em duas partes a Free Agents. Hoje a gente vai falar dos Free Agents de Seattle.
Voltou.
Boa. A gente vai falar dos Free Agents de Seattle e na semana que vem a gente vai trazer os Free Agents em geral, né? Quem a gente poderia trazer para Seattle aí e tal. Alguma sugestão de nome. Porque de terça-feira, acho que é terça-feira a 8, né? Vai começar a Free Agents. Então vamos começar a assinar aí alguns jogadores. A gente precisa de reforços nesse time, né? Como a gente falou, a gente deve passar por algum rebuild aí. Será que pode vir algum corte, mais alguma reestruturação? Então é isso, hoje a gente já tem, na semana que vem já, vocês já vão chegar sabendo do tema aí que vai ser Free Agents.
Só lembrando que, para quem está ouvindo pelo Spotify, a gente também faz pelo YouTube, faz ao vivo. Então venham no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber sempre as notificações de vídeos, das lives, né? Deixem o like. E também não se esqueçam de dar uma passada nas redes sociais nossas, no Twitter, no Facebook e no Instagram, @ Rapinas do Mar. Também no site rapinasdomar.com.br, né? E também, para quem quiser, pelo WhatsApp, entrar nos nossos grupos, dar um toque na gente ali nas redes sociais que a gente coloca vocês lá, né? Boa noite ao chat, né? A gente vai usar muito o chat hoje para as enquetes, né? O Edmilson, que chegou agora há pouco. No final a gente abre para perguntas de novo, mas a gente vai utilizar de vocês para saber quem renova e quem não renova. E o nosso Taveiro, o Otávio Freitas, né? Perguntando agora que o Rodriguinho está disponível aí fora do Big Brother, se ele tem uma vaguinha como o L, eu acho que serve, hein?
Taveiro aí que deveria estar na live, não apareceu, está levando falta aí, mas na live do draft ele está mais do que intimado, e o Rodriguinho aí não assusta ninguém com essa, eu acho que testaria mal no Combine, né? Então acho que poderia mandar ele para os 49ers aí, eu acho que seria um grande reforço lá.
A marra do Jamal Adams ele já tem, né? Então vamos começar com a nossa lista, né? A gente vai começar com os jogadores que são os exclusivos restricted free agent, né? Se você quiser começar explicando para quem não sabe essa diferença dos free agents, Alexandre, por favor.
Boa. A gente tem três tipos de free agents, né? O ERFA, o RFA e o UFA. O ERFA são jogadores que têm menos de três temporadas válidas. O que é uma temporada válida? É uma em que o jogador ficou ativo em pelo menos seis jogos. Então, normalmente são aqueles caras que são mais para compor elenco, que nem sempre ficaram ativos. E aí os times conseguem colocar uma tag neles, vamos dizer assim, que é um valor bem baixo, acho que na casa, eu não me lembro quanto está para esse ano, mas é algo na casa de um milhão e pouco, tal. Então assim, são jogadores, normalmente não são de primeira prateleira. Depois vão para os Restricted Free Agents, que é o RFA, que aí são caras que têm exatamente 3 anos. Normalmente é o caso de jogadores que são undrafted, né, que o contrato é de 3 anos. E aí o time pode colocar uma tag neles também, na verdade que chama tender, mais especificamente. E ela é de alguns tipos. Tem First Round, Second Round e Original Round. Se você colocar de primeiro round, que é a mais cara, se um time assinar com ele, o time tem que lhe dar uma escolha de primeira rodada. Se você colocar Second Round, o time tem que lhe dar uma de segunda rodada. E se você colocar Original Round, o time tem que dar a pick onde aquele cara foi escolhido. Então, se o cara foi escolhido na quinta rodada, vai ter que dar uma quinta. Raramente algum time oferta para. Eu nem me lembro, assim, vou até pesquisar para ver se aconteceu algum caso na história. Pode ter acontecido, mas não é algo que é comum. E aí você fica renovado por mais um ano. Se você for RFA ou RFA e o time decidir não colocar a tender em você, você vira um UFA, que são todos jogadores com mais de 3 anos de liga, né? Esses caras não têm nenhuma exclusividade com o time, né? Assim, esses dois primeiros é muito fácil o time manter. Se o time quiser, o cara é obrigado a ficar, né? Esses outros não, os UFAs não, eles são livres. Então podem negociar tanto com o seu time como com outros times. E aí normalmente é a maioria dos nomes dos free agents.
Então vamos começar aí. O primeiro, a gente vai falar primeiro os que são os exclusivos Restricted Free Agents. E vamos começar com Miley Adams, o Defensive End.
A gente não vai ficar aqui confabulando. Agora é só deixar claro algumas coisas, né? Eu vou dizer se eu renovaria ou não. O João vai dizer se ele renovaria ou não. Porque agora sim, é óbvio que, por exemplo, o caso do Miles Adams, eu renovaria, por exemplo. Porque para mim é um cara que compõe o elenco, o RFA é barato. É um cara que joga em algumas posições da DL, então, cara bom para compor o elenco. Agora, é óbvio que o renovaria que eu digo não quer dizer que o Seattle vai dar 6 milhões nele, por exemplo, dar um renovado desse tipo. É renovar pensando num salário justo, né? Porque tem cara aí que vai aparecer que nem com salário justo vale a pena renovar. Então, assim, começando aí pelo Miles Adams, pelo menos na minha visão, é um cara que pode jogar de nose tackle, como three tech ali, e é barato, então para mim seria um cara que eu renovaria.
Se conseguir, por mim, se conseguir o quanto mais barato, melhor. Mas a gente precisa de jogadores que provavelmente nem vão entrar na temporada regular, mas que precisam estar ali para completar os 53,
Na verdade, os 90, né? Da
para
off-season
completar
são 90.
primeiramente os 90, né? E depois para completar os 53. Então o Miley Adams entra nesse quesito aí, né? Então eu também renovaria. E o chat com 60% eu também renovaria. O próximo, Joshua Onjogo, é o parente do Paulo Antunes.
É um Ed que pouco fez, até ficou ativo em alguns jogos, mas teve uma lesão. Enfim, eu acho que Seattle não precisaria nem gastar o suficiente da tender nele. É um cara só para compor elenco, então não traria aí. Se precisasse depois para completar o time, você traz eles de volta ali. Completar o elenco dos 90, mas fatalmente é um cara que não vai. Lutar para estar entre os 53, talvez nem consiga chegar no time de treino, né? Então eu não renovaria aqui.
Olha, nessa eu vou discordar do Alexandre. Se conseguiu talvez pagar o mínimo do mínimo, né? Eu não lembro de ter visto muito ele jogar nem na pré-temporada no passado, mas talvez meu voto seja sim para todos que a gente vai falar dessa primeira categoria, porque
Questão do valor.
na teoria do que precisa compor elenco e esses são muito baratos, né? Então
É
dá
porque
para ir.
vale sempre falar, lembrar pro pessoal que como é que se diz? Não dá para você ter 53 de DK Metcalf no time, né? Então você precisa fazer esses ajustes. Só avisando aí que o Taveira disse que na próxima live tá aqui. Quinta-feira tem, viu, Taveira? Se não tiver aí, Pedrão aí que tá por aí também tem que entrar. E o Igor já mandou um recado aí. Draft sem Taveira e sem pistolada do Alexandre, eu nem vejo. Então, por isso, Taveira com vocês estará aí. E agora nós teremos a presença ilustre do João também aí, abrilhantando aí as lives do draft.
Todos estão preparados para ver o Alexandre pistolando com a escolha do Michael Penix na 16.
Eu tô tentando já me aceitar isso, né? As pessoas dizem que o primeiro passo é aceitação, né? Já tô tentando me preparar para isso.
O chat, no caso do Joshua, foi todo mundo com o Alexandre 100% para não. O próximo é o McLendon Curtis, que ele é guard, né, ali na linha ofensiva.
Ele foi um cara, foi undrafted, tava com os Raiders, Seattle trouxe, cara para compor elenco. Ele joga como guard, como tackle, foi muito bem no Senior Bowl do ano passado. Esse aí eu tentaria renovar porque eu vejo algum potencial, apesar de não ter tido chance.
Eu vou manter o padrão de renovar todo mundo e ele, principalmente pela versatilidade de poder jogar nas duas posições, né? A gente teve muito problema com lesão de linha ofensiva na temporada passada, então às vezes tem um cara que pode fazer tackle ou guard aí, pode ser importante. Né? O chat tá faltando aí, mas por enquanto a maioria renovaria. O próximo. Raikkonen O'Neal, que é tackle, também ali na linha ofensiva.
Assim, se for pensando em compor elenco, também é uma opção. Ele e o McLendon Curtis, né, foram trazidos na mesma época, justamente quando teve aquelas lesões do Abraham Lucas, Charles Cross, tal. Todo mundo tava machucado, teve uma sequência de lesões, né? Então poderia ser um nome aí que Seattle renovaria. Também é bom deixar claro uma coisa, né? Às vezes o time bota tender, tira e tenta trazer o cara por um valor mais abaixo ainda do que o da tender. Por exemplo, o Seattle fez isso com o Ryan Neal, ano passado. Não deu certo, ele fechou com os Bucks. Porque também esse dinheiro da tender é totalmente garantido. Como é um valor baixo, aí normalmente é totalmente garantido. Então é uma coisa também para ficar de olho. Pode ser que ele não receba a tender do RFA, mas volte aí pro time.
O chat estava empatando, agora teve um voto para desempatar para o sim, né? O nosso último dos restritos, dos exclusivos restritos, é o Brad Russell, que é Tyrande. E esse eu confesso que eu não lembro dele mesmo.
Ele trabalhou mais nos times especiais, estava no elenco ativo. Trabalhou muito nos times especiais. Eu acho que se ele tiver uns 10 snaps ofensivos no ano, é muito. Assim, eu acho que ele entrou num jogo que o Will Disley se machucou, assim, como terceiro tight end, vamos dizer assim. Então, assim, é mais só um corpo ali pro training camp. Acho que não é um cara que valeria tanto a pena assim renovar.
Né, a gente pode ter problemas com o Tyrande esse ano, né? Vamos falar mais para frente. Dois são free agents. O Disley pode ser uma boa opção de corte, então para não ficar zerado, talvez renovem com ele para dizer que tem um
Sim.
Tyrande ali no roster, né? Mas, né, em sua maioria o chat não renovaria. Vamos seguir agora para
RFA,
os RFA, a sigla ficou errada ali, mas o Jake Curran, que é tackle, ele é restricted free agent, tá? Ele tem a restrição ali. Para quem não se lembra, o Jake Curran era até o right tackle reserva e entrou em alguns jogos ali nas lesões do Abraham Lucas e do Charles Cross.
isso tem a versatilidade de jogar como guard. Eu acho que ano passado ele até jogou muito mal. No ano dele de calouro, ele pegou alguns jogos de titular como Brandon Shell. Ajudou muito no jogo corrido. Ele ainda é uma peça que ajuda. Ele é um cara que eu gosto porque tem versatilidade. Ele joga todas as posições. Só não vi ele jogar de center, desde o college, né, lá em Califórnia. Seria um cara que eu trazia. Eu acho até que Seattle está interessado em trazer. Mas eu acho que vai ser uma dessas formas. Eles não vão colocar a tender de RFA nele. vão deixar ele virar um UFA e aí vão trazer pelo valor mínimo aí.
Eu traria se fosse pelo mínimo, porque ele acho que não entra nem naquela qualidade de compor elenco e também não me convenceu muito como reserva.
Ele fica meio no, fica meio no limbo, né?
Então pagar muito nele, um pouco a mais do que deveria, eu não...
E o Jake Curran, o Pedrão aí lembrou, né? O Pedrão até deveria aparecer na próxima live também, vou convocar também. Que o Curran, né? Não sei quem foi que soltou no chat em uma das lives aí, que ele parecia comigo. Eu continuo achando que não parece, mas criou-se esse mito que o Jake Curran parecia comigo, só porque ele é branco e tem barba. Acho que basicamente é as únicas coisas que a gente tem em comum. Acho que é isso, mas aí tem essa lenda urbana aí que o Jake Curran parece comigo.
No final da live terá uma comparação aqui e o chat estará aberto a votar se parece ou não parece. Próximo. Ah, dá uma boa noite especial ao Elton do Seahawks Brasil que chegou aqui no chat, né?
Boa, valeu, Elton. O Elton que gosta do Brady Wilson, né? Que passou aí, porque ele tem o nome do Tom Brady com o Russell Wilson. Então, ele sempre fez essa piada aí nos tweets dele. Vamos seguir aí.
John Reitigan, um linebacker que também entra muito nos times especiais.
Isso é um pilar ali dos times especiais. Teve problemas de lesão. Quando jogou, não teve um grande desempenho. Vou te falar que, assim, falando de modo geral, né, de linebackers, eu acho que eu faria uma faxina geral, assim. Do elenco, basicamente renovaria com um dos nomes aí que a gente vai citar mais pra frente. Eu basicamente queria tudo novo aí, traz undrafted free agents, traz cara pelo mínimo aí. Mas é um cara que também, que possivelmente Seattle não vai colocar a tender, mas vai tentar trazer pelo mínimo.
Eu tenho uma concepção que acho que não dá pra renovar jogador só por times especiais, né? E como linebacker, ele não... Ele não agrega em nada, então... E quando eu acabei minha temporada no Maiden, eu não renovei com ele. Então, eu também não renovaria, não. O chat deu empatou, olha. 55.
Primeiro empate.
E chegou o primeiro que vai causar barulho aqui, hein? DJ Dallas.
O DJ Dallas, ele realmente é undrafted free... Undrafted não. Unrestricted free agent, né? Eu acho que faltou o Darrell Taylor entre os RFAs aí. Mas, vamos seguir aqui a ordem que tá nos teus slides aí, tem boca não. O DJ Dallas, pra mim é fácil, né? Quem me conhece aí, quem vê vídeo, quem vê texto, quem vê live, sabe que eu detesto ele. Teve algumas... Não agrega nada correndo com a bola. Criou-se um mito que ele era bom protegendo o quarterback ou recebendo passe. Eu nunca vi isso. Acho que nem no Madden é assim. Ele teve chance ali de ser retornador nos times especiais e fazia loucuras. Ele pedia fair catch quando não deveria e não pedia quando deveria, né? Então teve fumble, teve uma jogada do contra os 49ers no segundo jogo.
Nossa.
Que ele quase sofre fumble. Por sorte teve uma falta, né? Que aí a bola voltou pra gente.
Acho que foi no primeiro jogo.
Um fake punt e tal. Então, assim, ridículo, ridículo, ridículo. O DJ Dallas, assim, pode ir pra nunca mais voltar.
Ele não agregou em nada como running back quando precisou. Quando teve lesão, ele teve que entrar. Ele não agregou em nada como retornador, porque os melhores retornos, para quem lembra, foi do famigerado Elstrud. Teve um retorno contra o 49ers, foi muito bom do Elstrud, então... Né?
Como retornador
bom, você acha por aí no draft?
Como retornador, ele joga mal, e como running back, ele parece que é retornador. Então, basicamente isso aí com o DJ Dallas. E aí o Elias Castro já traz a denúncia, né? Quem votou sim, tosse pelos 49ers. Possivelmente. Alguém que deve estar acompanhando aí, torcendo pelos 49ers.
O próximo, Art Burns, nosso cornerback.
Eu acho que vai ser mais do que foi no ano passado. Não é um cara que eu renovaria. É, ele teve alguns snaps como nickel reserva, porque o Kobe Bryant estava machucado e o Devon Witherspoon estava machucado, então ele é o terceiro nickel reserva.
Ele entrou num jogo, não lembro qual, mas ele
Foi.
chegou, entrou como
Ele
titular no
jogou
jogo, não foi?
contra os Panthers. Ele até fez um desvio de passe bom, acho que contra o Adam Thielen, no fundo do campo. Acho que foi a melhor jogada dele em uns 6 anos, mais ou menos. Ele não agrega muita coisa. Eu acho que esse ano vai ser como se foi o ano passado, né? Seattle não renovou. Quando chegou bem pertinho do camp ali, opa, tá faltando alguém ali para jogar a camisa. Opa, tem Art Burns, tá passando por aqui na frente? Chega aqui pra bater uma pelada com a gente. E acabou ficando. Então não seria um cara que eu renovaria, não. Nem para compor elenco, eu preferia apostar em algum outro nome aí.
Acho que cornerback dá pra achar no draft, né? Até como um draft dá pra achar
Sim, melhor
uns
do que o Art
bagrezinho
Burns.
ali que saiba marcar, melhor que ele, né? Então.
É porque eu sempre tenho aquele negócio. Eu sei que, por exemplo, uma coisa que o Pete Carroll, eu até entendo, buscava, ele gostava muito dessa experiência, né? Mesclar a experiência e tal. É óbvio que não dá pra você fazer um time cheio de jogadores jovens, porque realmente vai ter questões de maturidade e tal, tal. Mas assim, também você fica pensando naquela. Eu tô dizendo que o undrafted ali. Pronto, o caso aí que você falou, João. É, o Jake Curran e, por exemplo, o McLendon Curtis. Tipo, o Jake Curran meio que você já sabe o que ele tem para lhe oferecer, no bom ou no ruim. O outro tem um potencial para fazer um pouco mais. E aí, você prefere o quê? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que você acaba tendo que pesar.
O próximo. E também a gente tem bastante cornerback no elenco, né?
O Pedrão mandou lá no grupo, depois tu vê
Eu já vi.
o filme.
Já estou separando a foto para a
Deve
gente
ser
usar na
maneiro.
nossa comparação mais tarde. É, Mario Edwards Jr., Defensive End.
Eu renovaria com ele. É um cara que eu gostei muito do trabalho. É, veio como um valor mínimo, um cara que jogou em várias posições. Eu acho que terminou o ano com uns 3 ou 4 sacks. Assim, um cara que realmente ajudou no elenco. É, provavelmente vai pedir um pouco mais do que o mínimo dessa vez, né? Porque ele teve uma boa temporada, assim, para rotação. Então seria um dos caras que eu renovaria, porque apesar de ser mais caro do que foi no ano passado, não deve ser absurdamente caro. Foi um cara que realmente ajudou aí com alguns sexzinhos aí.
É, eu gosto tanto dele que no meio ele virou titular pra mim,
Boa.
então eu renovaria. E o chat? Nossa, chat. Ah, sim, 100% pra sim. Aquele cara 100% pra não. Ainda bem.
Tamo junto aí.
Próximo. Agora apareceu o Daryl Taylor como restricted aqui, né? Então temos aí Daryl Taylor, linebacker, é um dos restricted free agent.
Eu vou te falar, João, assim. Eu falando aí de pistoladas minhas na live. O Jarrell Taylor foi um cara que quando foi escolhido teve pistolado. Porque Seattle gastou uma pick de terceira rodada para subir e pegar ele. E era um cara que não jogou, né, o primeiro ano. Por isso que ele é um restricted free agent. Você vai
E
perceber aí que os outros
ele tem
caras da
4
classe
anos de
dele.
liga.
Tem 4 anos de liga, mas só jogou 3, né? Porque o primeiro ele ficou fora. Então aí você vai ver o Jordan Brooks, o DJ Dallas, Kobe Paxton, caras que são da mesma classe que ele, são irrestritos, né? E ele é restrito. É por conta disso, porque o primeiro ano ele passou fora, porque ele teve uma lesão na tíbia, que colocou um pino de titânio e tal. E muitos times cortaram ele do board, tipo assim, ó, esse cara eu nem vou contar. Eu vou tentar ali no undrafted, porque se der bom, legal, se não, paciência. E Seattle ali usou a sua. Disse que tinha conseguido trazer ele para uma visita, né? Com os médicos e tinham garantido que ele poderia jogar, né? O resultado a gente viu, né? Ele não jogou o primeiro ano inteiro. Então, assim, os melhores médicos de Seattle parecem estar no Memorial Gray, lá, Sloan,
Grey's Anatomy.
do Grey's Anatomy, do que em Seattle. É um cara que ano passado ficou marcado por várias jogadas burras dele, né? Sendo enganado por
Aquele
fakes.
sec contra
O Jared
os
Goff,
Giants.
os Lions, Jared
Os
Goff.
Lions, isso.
Que ele ataca o Jared Goff, bate ele no chão, parece que fez o saque, depois ele percebe que a bola tá em outro lugar, né? Depois de uns 15 minutos, né? Ele percebe que a bola tá em outro lugar. Então, assim, um cara que tem um potencial explosivo muito bom, mas vários jogos, assim, a gente teve. O ponto fraco da defesa no jogo corrido foi o lado dele. Os times corriam pro lado dele, justamente porque ele é enganado por esses fakes, esses bloqueios. Então, assim, não seria um cara que eu faria esforço para renovar, não. Inclusive, eu já tinha falado várias vezes que eu teria tentado usar ele antes como alguma moeda de troca, né? Para alguma troca aí, colocar ele e uma pick por algum jogador, porque ele realmente tem um potencial atlético bom, tem algumas ferramentas de pass rush boa, mas ele é um jogador meio burro. Então, assim, às vezes ele faz uma jogadaça e às vezes ele não é um cara que tem, assim, potencial. Ele tem para ser um edge muito bom do seu time. O problema é que ele é muito inconstante. Ele faz uma jogada aí, como o Igor Sorrentino falou aí, né? O Taylor não passa nem no psicotécnico. Imagina os critérios de renovação. Então é basicamente isso aí. O processamento aí, o tico e o teco do Darrell Taylor são complicados, então não renovaria.
O meu voto também é, né, extremamente não. Para ele, não gosto do Taylor. Ele apareceu como linebacker aí, porque no site do Seahawks está linebacker porque ele é um outside linebacker, né?
Isso.
Mas ele pode ser considerado um edge aí, né?
Isso.
Basicamente. E que temos no chat, nossa, quase empatou o chat, 9 votos, 56% renovaria,
A
então.
família do Darryl Taylor tá em peso aqui na live.
Apesar que aquela maluquice dele é a cara de Seattle, Jason Peters, nosso veterano tackle aí que chegou para suprir as lesões na linha ofensiva e fez um trabalho no máximo ok.
Ele teve alguns jogos muito bons no jogo corrido, né? Acho que contra os Browns ele fez um jogo muito forte no jogo corrido. Mas também teve alguns momentos que sofreu muito. Contra os Ravens ele jogou muito mal. Contra os 49ers ele até jogou bem. Mas a jogada fatal ali daquela quarta descida, que a chamada muita gente não gostou, inclusive eu, foi ruim. Assim, o cara que já tem 41 anos, vai para 42, eu não sei nem se ele vai jogar. Então, assim, acho que ele tem que ir para a fila do INSS aí, né? Grande jogador, Hall da Fama, tal. Mas 42 anos já tá na hora dele descansar, né?
Jogador veterano que nem ele, se precisar, você acha no meio da temporada e traz de volta, né? E o chat tá com a gente, a grande maioria ali, 75% para não. Próximo, outro que é restricted free agent aí é o Michael Jackson, que é cornerback.
Essa aí eu não sei se teremos uma opinião divergente, minha e sua, e talvez do chat, né? Eu sei que ele teve alguns altos e baixos, na temporada, mas sendo um restricted free agent, eu renovaria. Assim, eu acho que é um cara bom para compor o elenco. Assim, obviamente ele não vai ser titular em Seattle, assim. O Tarik Woolen, se Deus quiser, vai voltar a jogar muito bem, vai ficar saudável. Devon Witherspoon deve ser nickel. Acho que Seattle deve tentar trazer alguém aí no draft. Gastar uma escolha de dia 3 ali, um cara para disputar com ele. Então, assim, eu acho que ele é um reserva sólido, né? Um bom tacleador. Então, assim, como o valor do Restricted Free Agents é barato, né? Eu renovaria pensando nisso. Eu acho que ele é um reserva que evoluiu bem.
Eu gosto dele como reserva. Entrou em jogos melhores que o Tarek Willian, inclusive, né? Acho que ele é o quarto cornerback na minha visão. Se a gente pensar que o Winters vai jogar muito de nickel e não como um cornerback propriamente dito, eu não sei se vão trazer outro para ser um titular do lado esquerdo e sim vão manter o Tre Brown lá. Eu acho que dá para segurar ele como
Assim, por
reserva,
exemplo,
principalmente se for barato, né?
você bota ele, o Tre Brown e mais alguém que você traz no draft, sei lá, na free agent. E aí bota os três pra brigar por essa posição aí. Porque assim, por exemplo, não tô dizendo que ele é um craque de bola, né? Mas, por exemplo, ele não é o Kyle Fuller como center, né? Por exemplo, você ganhar do Kyle. O Kyle Fuller ser seu reserva e você ganhar dele na posição, não é nenhum mérito seu. É demérito perder. Assim, o Michael Jackson é um cara que pelo menos ele coloca alguma competiçãozinha ali pra você. Tipo, ah, eu tenho que jogar pelo menos num nível aceitável aqui pra poder ser reserva, né? Pra poder ser titular, né? Não é igual o Kyle Fuller, por exemplo, que era basicamente você ter dois braços e você já tava na frente dele.
Vamos ao próximo. Ah, o chat deu 58% para renovar. Phil Haynes, guard.
Adeus, 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 adeus. Um cara que eu fico triste, assim, quando ele foi draftado, eu via muito potencial nele. O Dwayne Brown falou que achava ele um jogador muito inteligente no ano dele de calor e tal. Chegou até a ser testado como center nos treinos, mas nunca foi testado em jogo, mesmo naquela época que a gente tinha uma incerteza gigante como center, né? Então, tinha o Ethan Polsky, o Kyle Fuller, então, assim, poderia ter sido testado. Passou muito tempo machucado. Teve uma temporada de 2022 muito boa na reta final, substituindo o Gabe Jackson. Chegou com assim, alguma moral para o ano retrasado, no caso. Só que assim, ele ficou revezando com o Gabe Jackson e não conseguia bater o Gabe Jackson. E como eu disse, não é nenhum mérito você bater o Gabe Jackson, porque o Gabe Jackson estava jogando muito mal. Então, assim, não seria um cara que eu teria renovado. E ainda mais que o dinheiro que colocaram no contrato dele, eu acho que foi 4 milhões, dos quais 3 milhões eram garantidos. Para um cara que passou a vida toda tendo alguma lesão, né? Então agora é a hora de deixar ele partir aí. Se lá no final dos cortes finais precisar de um guard aí, ele estiver aceitando salário mínimo, aí você volta com ele.
Eu não gosto nem um pouco do Phil Hayne. Acho que nunca me agradou, né? Acho que nunca foi o que se esperava dele na OL, então eu não renovaria, não. E o chat também não. O próximo, minhas almas, o próximo é Devin Bush, linebacker. Para quem não se lembra, ele foi reserva quase a temporada inteira e jogou como titular, se eu não me engano, contra os Steelers.
Isso. E ele ficou mais preocupado, inclusive, nesse jogo em gritar com. Foi um jogo que a gente foi dominado,
Dominado.
né? Nas trincheiras, né? Os caras corriam do jeito que queriam. Quebravam três ou quatro tackles por corrida. E o Devin Bush estava mais preocupado em gritar para os outros jogadores, os ex-companheiros de time dele, né? Do que jogar bola. É um dos grandes busts, né? Conhecido até como Devin Bust, né? Escolhido lá na primeira rodada pelos Steelers. Eu até aceitei a aposta porque é um cara muito atlético, coisa e tal, mas o valor dele também tinha muito dinheiro garantido para um cara que também que sofria muita lesão. Então, assim, não é um cara que eu traria novamente não para Seattle. Vamos, novos ares aí. Pode deixar ele passear por aí.
Você não traria, eu não traria, o chat ninguém traria, né? Coitado
Caramba, sim.
do Bush.
O cara é basicamente a
Eu acho que
Carol
essa foi a
com.
primeira unanimidade O cara é
100%.
basicamente o Nego Di, Karol Conká, Lumena, né? Daí, né? O cara teve quase 100%, 100%, não, no caso 100% de rejeição, né? É o Rodriguinho, né?
Vanessa
Basicamente.
Camargo.
A Vanessa Camargo saiu já do BBB, foi? Não
Não, mas
sabia,
vai sair com mais que perto desse 100% aí,
não.
coitado.
Eu não tô, essa vez eu não tô acompanhando, porque como eu sou agora pai de dois, ficou mais difícil, eu tenho que escolher quais reality shows assistir. E agora eu tô focado na nova temporada do Casamento às Cegas, que me disseram que rola muitas novidades lá, e eu tô esperando esse episódio chegar, que não chegou ainda. E aí tá difícil. E como você é pai, você tem que assistir metade de metade, né? Então daqui pra eu chegar nesse episódio vai demorar ainda.
Casamento às cegas eu nunca assisti.
É
Vou
bom,
dar uma chance
é bom, é bom, é bom.
qualquer dia. O próximo da lista é nosso center que foi titular essa temporada, Ivan Brown, e estamos chegando nos titulares aí.
Essa daí, pra mim, é uma das questões mais difíceis. Eu acho que talvez o nome mais difícil, assim, pra dar uma resposta. Porque, assim, depende muito do que é o que Seattle pensa. Seattle draftou ano passado o Oluolu, né? Teve um ou dois jogos de titular quando o Brown tava machucado. E assim, será que ele tá pronto? Eu também ouvi falar que nos treinos dessa off-season o Oluolu tá fazendo treinamento como guard também, que é uma coisa que ele nunca tinha jogado. Então até para ele tá pensando aí na sobrevivência dele, né? Assim, se o Evan Brown voltar, né, ele poder disputar a vaga ali como um guard. E tem alguns centers bons nessa classe. O Jackson Powers Johnson, o Zach Frazier, Bull Lemer. Então, assim, tem alguns nomes bons, né? Assim, o Evan Brown, eu acho que talvez muita gente discorde de mim, mas para mim foi uma das melhores contratações que Seattle fez nos últimos tempos, assim, porque ele contratou um cara para ser titular num preço de reserva, tipo, de 3 milhões aí. O contrato do Evan Brown foi baixíssimo, assim, foi um grande acerto de Seattle. Aquele que a gente, quando a gente vê no outro time fazendo, a gente fala, pô, por que Seattle não fez? Eu acho que esse é um desses movimentos. E aí depende muito do que Seattle pensa para o futuro, assim, questão de talento, né? Eu acho que seria uma boa opção. Mas também esse aí seria uma boa. Até peço licença, João, para explicar ao pessoal o negócio de pique compensatória, né? Que é um ponto importante na free agents, né? Se você tem, por exemplo, sei lá, 10 free agents que assinam com outro time e você assina com 7, por exemplo, você ficou aí num saldo de 3, né? Perdeu 3. E aí você ganha algumas piques compensatórias dependendo do salário desses caras, né? Não pode ser o salário mínimo, por exemplo, tem que ter algum valor. Sim. Normalmente Seattle, ó, faz. A última vez que Seattle teve uma pique compensatória foi o Earl Thomas, quando ele foi para os Ravens. Inclusive, eu acho que foi a pique usada para subir e pegar o. Ou foi a do Damian Lewis, ou foi a que foi usada para pegar o Darrell Taylor. Para ver quanto tempo faz, né? Quase 4 anos. Por que isso acontece? Porque as free agents de Seattle era muito ruim. Então, os caras que estavam saindo de Seattle, nenhum outro time gastava uma boa grana nele. E todo ano, Seattle precisava gastar grana em outros free agents. Então, assim, a gente nunca ficava no positivo. Então, assim, depois de falar muito sobre o Evan Brown, eu acho que seria um cara possível de receber um bom contrato e gerar uma pique compensatória no futuro. Mas, assim, pensando para Seattle, eu acho que seria uma peça que eu renovaria, mas entenderia se não renovasse para dar a chance aí para o Olu ou para um novo draftado.
Você acha que você conseguir um valor bom e tiver o espaço no cap, não for tirar esse espaço no cap de outro jogador que seja mais necessário, eu renovaria. Senão também tô em esse mesmo sentimento de que tá, talvez dê pra deixar aí, mas eu gostaria muito de ver ele aqui ano que vem de novo.
Ô João, só para
Assim
falar antes
como.
de ir pro outro nome aí, apareceu algum primo aí do Devin Bush ou o torcedor dos 49ers, foi lá e deu um voto de sim. Então aí ele
saiu do 100% e foi pro 90% aí.
91, acho que fechou com 91, né? O próximo, para entrar em polêmica agora, Drew Lock.
O grande Drew Lock aí, né? O Drew Block, né? Assim, como a gente tava falando no comecinho da live, eu acho muito provável que Seattle vai draftar um quarterback nesse draft. Eu acho que não teria problema nenhum em ficar com três quarterbacks no roster. Porque, assim, tô dando uma divagada aqui, tá? Vamos dizer que Seattle draft o J.J. McCarthy, o quarterback lá dos Wolverines, né? De Michigan. Ele é um cara que precisa de refino, né? Então, você deixa o Dino de titular, o Drew Lock de reserva imediato, e aí você deixa o J.J. McCarthy para virar titular no ano que vem, por exemplo. Assim, para você não ter chance de queimar o cara, de botar, por exemplo, uma lesão do Dino e ter que colocar ele e ele jogar mal e começar aquela pressão. Então, assim, eu acho que ele foi um backup sólido. Do jeito dele, assim. Você sabe o que é que. É um cara que você vai estar botando para jogar sabendo que ele lhe entrega. É, teve aquele passe lindo. Eu acho que inclusive foi um dos touchdowns mais bonitos de Seattle no ano. O dele contra um passe pro DK Metcalf, né? Contra os 49ers, que o DK pega. O passe só cabia ali. E depois teve aquele. Venceu o jogo contra os
contra os
Eagles, né?
Eagles.
Venceu ali com o passe do Texas Meet in Jigba. Então, assim, seria um cara que renovaria nas condições que Seattle renovou com ele ano passado, por exemplo. Muita grana, muita parte da grana dele em incentivos, né? Então, por exemplo, o contrato dele ano passado eu acho que era tipo coisa de 3 milhões, que poderia virar 7 ou 8, sei lá. Mas se ele fosse titular em vários jogos, se fosse Pro Bowl, se tivesse mil e tantas jardas e tal. Então, assim, um contrato desse, que é o que imagino que Seattle vai fazer, eu até renovaria. Talvez a galera nem goste do Drew Lock, mas eu particularmente renovaria.
Eu gosto dele, acho que é um bom backup, mas se trouxer um quarterback no draft, eu não renovaria, que eu penso que o quarterback que chegar tem que ser o reserva, e se precisar, que entre e que já comece a sentir o que é NFL na pele, né? E o chat deu 60% para não. Vamos começar aí com essa leva de tight ends, que também é importante, com o Kobe Parkinson.
Eu renovaria. O Cooper Parkinson é um jogador que eu gostava muito do potencial dele. Para quem não sabe, quando você sai do high school e você vai pro college, você é avaliado, tipo, você tem uma avaliação entre 0 estrelas e 5 estrelas. Obviamente, 5 estrelas são os melhores jogadores. O melhor tight end da classe de recrutamento dele era o Kobe Parkinson, né? Então ele chegou no college lá para Stanford com muita expectativa, né? Um cara 6'7", quase 6'8", envergadura gigante. Então é um cara que eu renovaria porque melhorou muito nos bloqueios. Não deve ser barato, tipo mínimo, mas também não deve ser um contrato caro. Então seria um cara que eu renovaria.
Eu renovaria principalmente porque ele não, acho que não é tão caro, e daqui a pouco a gente não tem Tyrande pra jogar, né? O chat. Chat não renovaria, chat. Ah, não, renovaria sim, 71% pra não. Eu falo que daqui a pouco a gente não tem Tyrande pra jogar porque tem mais um Tyrande que é free agent, que é o Noah Fant.
Eu não renovaria. É um cara que acho que viveu muito do status de primeira rodada. Teve um jogo ou outro bom, mas assim, não encaixou no esquema. Querendo ou não, esses caras que são primeira rodada, a galera dá uma moral em questão do contrato, então deveria ser um contrato caro. Então deixa ele testar o mercado aí. Eu particularmente não renovaria.
Ele deve ser caro, como o Alexandre falou, e acho que por ser caro, eu não vi ele jogar tanto para compensar o valor dele, né? Eu gosto mais, particularmente, eu gosto mais do Discre do que dele, né? Então, melhor economizar nele e tentar reestruturar o contrato do Discre, algo assim, e pegar esse dinheiro e investir em alguma outra posição. E acho que é a opinião do chat aí também. Acho que a gente está chegando nos principais agora, Alexandre, e esse talvez seja com certeza, um dos principais nomes, um dos mais complicados do que se fazer, porque ele é titularíssimo, e estou falando de Damian Lewis, o nosso guard, um dos principais, se não o principal jogador ali da linha ofensiva.
Bom, assim, eu gosto do Damian Lewis. Teve alguns problemas de lesão, alguns problemas de inconstância. Eu acho que vai surpreender muita gente, mas eu acho que o contrato dele vai ser caro. Não vai ser tão barato como algumas pessoas imaginam. E eu vou te falar, talvez, eu acho que a gente até discorde, e o chat discorde de mim. Eu daria uma chance aí pro Bradford no segundo ano dele, e traria algum free agent mais barato. Porque eu acho que o Lewis não vai ser tão caro. Vai ser tão caro. E eu acho que o dinheiro que a gente poderia investir nele teria outras necessidades no time.
Essa eu vou discordar. Eu acho que ele é muito importante para a linha, muito importante para o time. Eu acho que eu tentaria todos os esforços para renovar ele. É claro que se não for nenhum absurdo, você não vai dar o
Sim,
maior
sim.
contrato de linha
De
para
guarda.
ele, né? Maior contrato de guarda para ele. Você tem outras posições, você tem que ter um elenco, mas na medida do possível e do realista, eu tentaria trazer de volta. E o chat está comigo nessa em sua grande maioria. Outro grande nome, Leonard Williams, chegou essa temporada na troca com o New York Giants, né? Performou bem e é free agent também.
Permita-me discordar, assim, jogou muito bem, na verdade. Um dos melhores DLs da gente no ano. Eu acho que era bom que tivesse uma opção aí, sim, mas não vamos conseguir. Porque ele jogou bem o suficiente para receber um contrato caro. E assim, eu sei que ele jogou muito bem, mas ele vai fazer 31 para 32 anos. E eu acho que a gente não vai ter grana suficiente pra ele. É um jogador que eu gostaria de manter, até porque a gente gastou uma segunda rodada nele, né? Tipo, deixar o cara ir embora. Parece o que a gente fez com Sheldon Richardson anos atrás, né, em 2017. Alugou o cara basicamente por um ano. Mas eu deixaria ele testar o mercado aí para ver até se vem uma pique compensatória aí no futuro. Porque eu acho que não vai ter grana. O cap que a gente precisaria para dar uma força aí no contrato dele, eu gastaria em outros jogadores.
Eu acho que a gente, na minha opinião, não pode pegar essa segunda rodada e jogar fora. Então, é um bagre com raça disso.
Tudo amor aí do torcedor.
Eu também, assim como o Damian Williams, tentaria fazer o máximo esforço que desse para trazer ele, porque senão é basicamente pegar a segunda rodada e jogar fora, né? Por mais que gere uma compensatória no final. Né, mas também você não pode ficar sem elenco, não tem tanto espaço no cap, né? A gente espera aí que abra mais espaço com cortes, com reestruturação, mas na medida do possível eu trarei ele de volta porque ele foi muito importante. O penúltimo, Jordan Brooks.
Bom, uma das coisas que você falou aí foi tipo, eu faria muito esforço por esse cara. Desses que apareceram aqui, um cara que eu faria muito esforço é o Jordan Brooks. Claro que, como você falou aí, né, existe um nível do bom senso, né? Não dá pra pagar o Jordan Brooks, resetar o mercado. E até antecipando o negócio de free agents, né, a galera fala, pô, traz o Patrick Quinn. Entre trazer o Patrick Quinn, que vai ser absurdamente caro, e renovar com o Jordan Brooks, eu prefiro umas 15 vezes o Jordan Brooks. Eu acho que ele tem uma capacidade de cobertura muito melhor do que o Patrick Quinn. Pode ser usado em blitz da mesma forma. Eu acho que ele encaixa muito bem no esquema do McDonald's. Então esse seria um cara que eu faria um esforço, claro, como o João já falou, a gente tá falando de esforço na medida do possível, né? Não é um cara para virar o linebacker mais bem pago da liga, né? Mas esse seria um cara que eu realmente faria algum esforço para trazer, porque assim, deu uma volta por cima muito grande da lesão, jogou muito, obviamente que teve alguns jogos ruins, mas a defesa foi ruim no geral. Mas assim, o potencial que ele tem atlético, e o fit que eu acho que ele tem na defesa do McDonald é um cara que eu realmente faria algum esforço para manter.
Eu acho que a gente vai precisar ter linebacker para jogar, né? E deu para ver, né, principalmente pelas suas análises, que ele se encaixaria muito no esquema do McDonald, e acho que o próprio McDonald vai querer trazer ele. Então, com certeza, acho que vão renovar ele. E temos uma unanimidade do bem aí, 100% renovariam com o Jordan Brooks. O último e talvez o que mais causa tristeza...
Carol Conká do bem, né?
O último que talvez o que mais causa tristeza, dor no coração e briga. Bob Wagner. Talvez a nossa maior estrela, o nosso maior ídolo deste atual elenco.
Bom, eu não renovaria. Eu acho que ele não tem o fit da Atlético hoje, da defesa do McDonald. Assim, o mental dele, se desse para renovar só com a cabeça dele, seria show, porque é um excelente comunicador, é um líder ali dentro, é muito importante, né, o papel que o Roquan Smith fazia lá, faz lá nos Ravens, né, é importante essa peça. Mas o Bob Wagner, assim, mostrou esse ano que várias vezes, assim, ele fez algumas, se você pegar highlights, tem vários highlights do Bob Wagner, mas tem alguns lances assim dele tomando apavoro de running back medíocre, né, assim, na corrida, né? Então, eu não renovaria, assim, tipo, pensando que o Bob Wagner não vai nem deveria, né, aceitar um valor mínimo para jogar em Seattle, assim, valor muito baixo. Ele já recebeu 8 milhões ano passado, eu acho que no mínimo é algo nessa faixa que ele procure, e eu não gastaria isso nele. Então, assim, por mais ídolo que o cara seja, assim, continua sendo ídolo, e é até melhor para não manchar tanto a imagem, assim, porque realmente teve alguns lances que foram bem feios ali, dele levando olé na cobertura. Ele claramente, você perceber que ele tá, não é pesado, né, mas faltando aquele passinho a mais que ele tinha alguns anos atrás, né? Então, assim, ídolo monstro, né, mas eu não renovaria.
Eu só renovaria se fosse, assim, muito barato, uma coisa, talvez contrato mínimo, algo assim, porque, infelizmente, a parte física do Bob Wagner já não colabora mais, e eu vejo a defesa do McDonald lá em Baltimore, que era uma coisa muito intensa, muito física, e acho que ele não vai conseguir entregar isso, e você não pode pagar 8, 10, seja 6 milhões em um cara que não vai entregar esse primor. Então, eu também não renovaria. Finalizamos os nomes, né? Já estamos aí com mais de uma hora de live, então aí os últimos 3 minutinhos aí pro chat, se alguém quiser alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí, né? E lembrando que semana que vem estaremos de volta na feira para continuar a Free Agent e só com o outro lado, né? Agora os jogadores que a gente traria, né?
Então já vão anotando aí, né, quem vocês trariam aí para discutir. A gente vai trazer algumas opções de nomes aqui para a gente discutir, né? Basicamente uma parte 2, né, vamos dizer assim, da análise da Free Agent. E como vai ser na quinta-feira, né, na terça, né, já deve começar aí o período da gente começar a ter algumas notícias. Quando meu primo aí, o Vinícius Castro, chegou tarde hoje, né, aí, mas dá para voltar a live aí para ver ou escutar em formato de podcast aí depois. E acho que é isso. Agradecer a todo mundo que participou, né?
Semana que vem, 8 horas da noite, estaremos aí de volta com o Taveira. Né, Taveira? Pedrão também vai aparecer aí, ouvi falar. Então, estaremos aí. Fechamos, gente. Muito obrigado a todos que tiveram no chat. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de seguir a gente também nas redes sociais, né? Ali no arroba Rapinas do Mar. E fica aqui o meu agradecimento a todo mundo aí, né? E sábado, terças e quintas sempre tem os novos vídeos aí toda semana, beleza? Muito obrigado, gente. Alexandre?
Valeu, pessoal. Um grande abraço e Go Hawks!
É isso, gente. Go Hawks!